o Brasil dos nossos sonhos, mas não dependo do poder e não amo o poder. Honestamente dizendo, eu não amo o poder, minha vida estava tranquila, serena, com sucesso social, reconhecimento internacional e vários projetos mundiais, inclusive no Japão, na China, na América do Norte, na Europa. Mas por que não entrar? Eu vejo a política tão radicalizada, as disputas são tão irracionais, há tantos projetos pessoais, mas há 210 milhões de brasileiros e eles precisam eles precisam de ter projetos que possam de fato desenvolver a economia, desenvolver a segurança, desenvolver uma educação que forma pensadores e não repetidores, desenvolver um plano para proteger a mulher contra o feminicídio, inclusive quase 8 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam, é a era da desesperança no Brasil e também isso é um fenômeno mundial. Então, diante de toda essa situação, por que eu me calar? Eu estou inquieto. Você está inquieto?
Eu pergunto como o senhor pretende atuar politicamente, seja no discurso, seja nas suas práticas políticas, para tentar romper a polarização que hoje nós temos, um eleitorado que está muito direcionado a duas candidaturas. Como vencer essa polarização?
Bom, eu acredito que se as pessoas entenderem a nossa mensagem, que eu, Augusto Cury, com muita humildade, quero me colocar como a voz da pacificação, a voz da esperança, mostrando que todos estamos no mesmo barco. Não existe grupos que estão em barcos diferentes. O barco é único, é o Brasil. E pilotar esse barco com maestria, com inteligência, com projetos, é fundamental. Quem está pilotando tem que pilotar bem. Se não pilotar adequadamente com seu time, será substituído por outro time. Mas nós não estamos em dois barcos, mas parece que um torce para que o outro afunde. Estamos afundando o país que é o Brasil dos brasileiros. É o Brasil de mais de 50 milhões de jovens que estão na adolescência, estão na infância, enfim. É o Brasil que tem 53 milhões de pessoas que estão sendo abarcadas pelo Bolsa Família. É o Brasil de 4 milhões de agricultores familiares. Se as pessoas entenderem a nossa mensagem de que é possível ter agora um pré-candidato que vai abordar 100% projetos e zero ataques pessoais, nós cremos que podemos furar essa bolha e as pessoas possam entrar nesse movimento de pacificação, nesse movimento de desenvolvimento e de generosidade. Tem que ser o país da generosidade. As famílias estão divididas, elas estão digladiando-se. Quando alguém, um membro da família fala que vota em A ou fala que vota em B, acaba ocorrendo uma discussão interminável. Isso não pode acontecer mais. Que país é este, onde famílias, amigos e colegas de trabalho estão em campos diferentes?
Num eventual segundo turno, entre possivelmente Lula e Flávio Bolsonaro, quem o senhor vai apoiar?
Bom, eu vou te responder essa pergunta dizendo, como está no nosso portfólio que eu entre no segundo turno, eu ainda não tenho juízo de valor para responder essa pergunta, porque nós acreditamos que podemos furar a bolha, mas só vamos furar a bolha se todos aqueles que nos assistem doar o seu coração, ou seja, acreditar que é possível pacificar o país.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com Augusto Cury, pré-candidato do Avante à presidência da República. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:19, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia você acompanha. Congresso promete novos debates sobre o fim da escala 6x1.
No Elos Itatiaia, produtores rurais enfrentam dificuldades para conseguir crédito e ampliar investimento.
Contagem regressiva. Faltam 31 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E há várias compras de R$500 todos os dias.
Asa ou coxinha da Asa, super frango congelada quilo, 9,98. Cerveja Império 269ml, 1,99. Açúcar Delta Coruripe, 5 quilos, 11,98. Picanha bovina nacional pool congelada, peça quilo, 59,98.
Marte Minas, aqui, só compra dá sorte.
Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Crédito Rural fica disponível o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com sua instituição financeira. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nesse mês tem Polo Festival no Carpig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carbig paga bem e à vista. Acesse carbig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carbig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7:22. A semana no Congresso Nacional será marcada pela tramitação acelerada da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.
O Congresso Nacional deve votar entre os dias 26 e 27 a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Antes disso, o tema passa por algumas etapas. Por exemplo, esta semana, uma comissão discute o assunto com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos. No dia 17, uma nova rodada de debates está prevista no estado de São Paulo e o relatório final deve ser apresentado no dia 20. Há um consenso sobre a necessidade de rever o modelo atual da jornada, mas o tema ainda divide opiniões dentro do Congresso. A oposição critica a proposta e aponta riscos econômicos. O deputado federal Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, diz que a medida pode ter impacto direto no bolso do trabalhador.
Consequências da implementação deste caos que quer ser feito aqui na Câmara dos Deputados contra o trabalhador brasileiro seriam devastadores. Vai acontecer aumento dos preços das coisas, diminuição do seu poder de compra. Se você quiser trabalhar 6 dias para sustentar sua família, o 6º dia você vai ter que fazer um bico, vai ter que ir para informalidade, e isso obviamente vai causar desemprego, vai causar um monte de problemas.
Já defensores da proposta argumentam que a mudança é necessária para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. O ministro Guilherme Boulos destaca os impactos da jornada extensa na saúde e na vida pessoal de cada um.
O excesso de jornada cria um ciclo vicioso de exaustão que afeta não só a saúde mental dos trabalhadores, como também a sua vida familiar e social. Que trabalhador, nessas circunstâncias, consegue ter um tempo para se divertir com os filhos, para fazer o que gosta, para estudar, para se divertir com os amigos, para o que seja, o que acaba invertendo a lógica elementar do trabalho. As pessoas, em vez de trabalhar para viver, passam a viver para trabalhar.
Entre os principais pontos de impasse e discussão estão a definição da nova carga horária semanal e o impacto da medida para setores que operam de forma contínua, como, por exemplo, o comércio e serviços. Parlamentares também discutem se haverá período de transição e possíveis compensações para as empresas. O relatório que vai ser apresentado no dia 20 vai então trazer a base dessas diretrizes e servir como instrumento de informação para votação prevista para o dia 26 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e dia 27 no plenário. Se aprovado, o texto segue então para o Senado Federal. De Brasília, Aline Peçanha.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Quais assuntos devem movimentar a semana no mercado financeiro, hein, Rita Mundim? Bom dia.
Bom dia. E a semana começa com a divulgação do relatório de mercado, Boletim Focus, pelo Banco Central. A expectativa é de mais uma rodada de alta na projeção de inflação. A gente tem que ver como é que fica a projeção da Selic, já que na semana passada alguns bancos alteraram para cima a projeção da Selic para o final de 2026. E o próprio Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, se mostrando preocupado com a desancoragem inflacionária para 2028. Mas vamos lá. Na terça-feira, o IBGE divulga os números da inflação de abril. E nos Estados Unidos, nós teremos também a divulgação da inflação por lá, que deve subir de 3,3% para 3,7%. Por aqui, a expectativa é que a inflação em abril tenha atingido algo em torno de 0,7% a 0,8%, contra 0,88% em março. Teremos também uma visita inusitada. Donald Trump vai visitar a China e se encontrar com o Xi Jinping. É óbvio que teremos conversas sobre tarifas, sobre a guerra do Irã, sobre Taiwan. Portanto, é aguardada com muita curiosidade e ansiedade esse encontro de Trump com Xi Jinping, que acontece na quinta e na sexta-feira. Aqui no Brasil, na quarta-feira, o IBGE divulga os números das vendas ao varejo. E teremos na sexta-feira o comportamento do setor de serviços. Mas para não dizer que eu não falei da guerra, temos que acompanhar os desdobramentos e também os relatórios que serão divulgados, tanto pela OPEP quanto pela Agência Internacional de Energia. A OPEP é a organização dos países exportadores de petróleo. E a Agência Internacional de Energia vê com muito receio esse choque, essa crise energética que nós estamos passando em cima do estoque global e vê também aí um risco de desabastecimento. Portanto, uma semana que promete mais uma vez volatilidade e emoções, dado o grau de risco e de incerteza do planeta nesse ano. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h28, passageiros bloqueiam agora a saída de ônibus em protesto por melhorias no transporte público da Grande BH. A Itatiaia já está por lá, claro, o nosso repórter Cléber Ribeiro está acompanhando essa mobilização direto de Ibirité. O Cléber, me fala a situação de momento, bom dia.
Pois é, Fernanda Viega, situação de momento que a população está revoltada aqui com a má qualidade do serviço, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 7h28. Falamos ao vivo aqui, né? Bem no limite de Ibirité, Betim, bairro Petrovale, bem aqui atrás da Regap, refinaria Gabriel Passos, onde os moradores, né? Os passageiros aqui reclamam dos ônibus das linhas 1660, 1710, 1680, 1720. No domingo também tem a linha que atende 1671 e também a 1640. Segundo eles, todos essas linhas, né, atendem os bairros aí Petrovale, Cascata, Petrolina, Jardim das Rosas, Montreal, Ouro Negro e Nazareno, e a turma aqui está revoltada com toda essa situação. A gente vai conversar aqui com a garçonete. A gente vai conversar aqui com a garçonete Sheila Cristina de Almeida, ela que vai detalhar pra gente como é que a população chegou a esse ponto, né, Sheila? O que tá acontecendo com o transporte público aqui?
Bom dia a todos, né? Então, a população do Petrovale está extremamente revoltado, cansado, porque aqui todo mundo levanta às 4 horas da manhã para trabalhar e não tem ônibus. Tiraram praticamente 7 ônibus da linha, entendeu? Então aqui a gente vai espremido, sem lugar para sentar. Então a população está cansada, está revoltada, porque não tem ônibus, vocês podem olhar. A gente fica 3 horas no ponto esperando o ônibus. Isso é um absurdo. Quando a gente entra dentro do ônibus para para sentar, não tem lugar para sentar. Inclusive, Adriana, a gente pede aí você para você dar uma olhadinha pra gente, porque na última reunião que a gente teve com a dona dessa empresa, ela falou que ela não estava nem aí, mas só que aqui tem pessoas que levantam 4 horas da manhã para sustentar. Então, o que que acontece? Aqui é todo mundo trabalhador. Todo mundo sai de manhã cedo para sustentar a sua família, suas crianças. Como é que a gente faz com um transporte desse? Isso é um absurdo. 10h40 a passagem do ônibus, ônibus quebrado. Ontem, ônibus sem freio, porta aberta. Ônibus sujo, rato andando, barata dentro do ônibus. Como que a gente vai fazer? Chove mais dentro do ônibus ou que é do lado de fora?
Ok, vou conversar com outro rapaz aqui, o Roges Paes, conhecido como Diel. Roges, o que a população pede aqui? Uma negociação com a empresa, lembrando que é um protesto dos passageiros, né?
Então, nós começamos esse protesto na sexta-feira, dentro do ônibus, após ficarmos 2h50 dentro no ponto de ônibus centro de Belo Horizonte. Ele veio de lá aqui, sem parar em nenhum ponto, pois estava lotado. Então, é o seguinte... Aí ficou combinado no grupo assim, ó, é uma manifestação pacífica, não tem quebradeira, não tem pneu vazio, não tem ônibus quebrado com vidro nem nada, não tem banco, tudo tranquilo, todo mundo aqui é trabalhador. Hoje mais cedo a polícia já ameaçou a gente com spray de pimenta, nós pedimos para eles ter consciência, porque aqui não tem vagabundo, aqui todo mundo é trabalhador, todo mundo acorda cedo. Todo mundo chega tarde em casa, aí chega estressado, a gente tá querendo, saúde mental. Tá muito complicado.
Ok, muito obrigado. A nossa equipe, pessoal, entrou em contato, né, com o Sintran, que é o Sindicato do Transporte Metropolitano, e aguarda, então, de fato, uma resposta sobre esse protesto aqui no bairro Petrovale. População bem revoltada, viu, Eustáquio? Eu volto com você no estúdio.
Imagina, falas muito incisivas aí das pessoas. Um abraço para você, Kleber. 7h32, o acesso ao crédito rural tem se tornado um dos principais desafios para produtores agrícolas em diversas regiões do país.
Com juros elevados, aumento das exigências bancárias e limitações nos programas de financiamento, agricultores relatam dificuldades para investir na produção e manter o planejamento das propriedades.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Previsibilidade, palavra difícil de ser aplicada ao agro em muitas das situações. Não bastasse problemas climáticos, a complexidade para acessar os recursos de crédito por parte do produtor deixa o cenário ainda mais nebuloso. O Plano Safra apresentou nos primeiros 8 meses, de julho de 2025 a fevereiro de 2026, no crédito rural empresarial, 354,4 bilhões contratados. O valor representa uma alta de 7% na comparação com o mesmo período da safra anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Em sentido contrário, as linhas tradicionais registraram queda. O custeio contratado recuou 13% para 106,4 bilhões de reais, enquanto os recursos concedidos caíram 16%, totalizando 103,4 bilhões. Guilherme Rios, assessor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, explica que a burocracia, ao longo dos anos, deixou o crédito ainda mais difícil.
O crédito rural nunca foi fácil, né? Sempre foi necessário apresentar ali um dossiê bem robusto de documentações para acessar esses recursos, né? Do Plano Safra, principalmente. Porém, nesse momento, por conta do endividamento e também por alterações em algumas regras prudenciais, esse cenário ficou muito mais restrito. Os bancos são mais rigorosos do que no passado. Então, é comum ver alguns produtores que vão acessar o crédito, né, tendo ali a oferta de um limite muito menor do que acessava no passado e também a solicitação de garantias mais robustas.
Esse endurecimento do acesso ao crédito pode travar o agro.
Não só para investimentos, né, que são aí essenciais para a continuidade e o crescimento da agropecuária, mas também com o custeio. O custeio é aquele crédito ali para as atividades do ciclo produtivo, né? E nesse momento de margens mais apertadas, aumento dos custos de produção, né? A gente tem o diesel aí, valor bem elevado, os fertilizantes também, com as cotações bem acima do que em safras anteriores. Isso pesa bastante no bolso do produtor. E esses recursos, como o custeio, por exemplo, são essenciais. E esse endurecimento acaba atrapalhando aí o financiamento da safra, né? E muitas vezes o produtor tem que adotar até pacotes tecnológicos ali menores do que adotaria em outros cenários. Então, todos esses fatores, inclusive macroeconômicos, né, têm pesado aí no acesso ao crédito para o produtor rural. Além de, claro, essas burocracias do processo, né, a gente tem algumas taxas anunciadas que nunca chegam naquelas taxas, de fato, na mão do produtor rural.
O professor Paulo Vicente dos Santos Alves, da Fundação Dom Cabral, doutor em administração, acredita que a falta de crédito só não trava o agro como um todo, pois outras saídas apareceram no percurso.
Outros mecanismos de financiamento, hoje em dia você tem muita cooperativa, os próprios bancos são muito mais, percebem que o agro dá valor, e mesmo algumas empresas fazem negociação já em saca. Né? Às vezes, não consigo fazer um negócio com você em dinheiro, até porque você não sabe quando é que vai valer a saca da soja, do milho, etc. Então vamos fazer a negociação em sacos para destravar essa negociação. Então o agro tem tido uma boa vontade junto não só aos fornecedores, mas também ao sistema financeiro, e eu estou falando para além do governo, quanto dos bancos, dos cooperativos, para entender que, assim, olha, fazer negócio com agro é um bom negócio.
Ainda sobre o financiamento rural, as questões ambientais entraram no jogo e podem ser definitivas. É o que a gente fala amanhã. Repórter Fabiano Frade.
7h36, a seguir, uma semana após queda de avião em BH, moradores aguardam respostas sobre causas do acidente.
Futebol, Copa do Brasil, semana com confrontos decisivos.
Cruzeiro fecha hoje a preparação para receber o Goiás no Mineirão.
Após empate no Brasileirão, o Atlético retoma os treinos de olho na partida contra o Ceará, fora de casa.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Você perdeu a capacidade de ereção ou tem ejaculado rápido? Calma, procure a Clínica Alpha Men. Médicos especializados na medicina mais avançada nessa área vão cuidar de você. A Nêmese tem solução na Alpha Men, cara. Sexo é saúde. Clínica Alpha Men. 25267676. Responsável técnico, doutor Carlos Pacheco, CRM 63914.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Quando a semente é boa, o nosso agro só cresce, a pecuária se fortalece, onde o BNDES planta o futuro.
BNDES Crédito Rural fica disponível o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com sua instituição financeira. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras e exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
7:40. Vamos chamar o repórter Oswaldo Diniz, que tem informações de momento sobre uma ocorrência envolvendo um veículo, uma ocorrência grave na região noroeste de Belo Horizonte. Que ocorrência é essa, Oswaldo? Bom dia.
Pois é, agora são 7:40, a gente está aqui ao vivo do bairro Carlos Prates, na região noroeste de BH, acompanhando esse acidente de trânsito que envolve embriaguez ao volante. As informações são iniciais, mas a gente vai mostrar aqui, a gente está na rua Prado, que é uma rua sem saída, e o motorista desse Gol de cor branca aqui, ele estava na rua Padre Eustáquio, saindo dessa rua, querendo seguir, né? O que diz aqui é que ele mora na região oeste, no bairro Nova Suíça. Fato é que ele perdeu o controle e caiu aqui. Quem está acompanhando no YouTube está vendo que esse carro está aqui virado, desceu essa rua e está proibindo a saída de um casal de idosos. Tem um senhorzinho ali que está até olhando para mim ali agora, coitado, está olhando para nós, ele está preso dentro de casa esperando sair. Tem um caminhão que foi acionado aqui, um caminhão reboque, para tentar tirar esse veículo, mas a rua é estreita, é uma escadaria, não tem saída, é um processo muito complicado para retirar esse veículo, mas felizmente a gente não tem nenhum ferido nesta ocorrência. Esse homem de 25 anos, ele está preso pela Polícia Militar porque apresenta sintomas de embriaguez, fez o teste do bafômetro que configurou crime de trânsito. Aqui, nesse trecho aqui dessa rua, inclusive até o pessoal que comenta que não seria a primeira vez que acontece algo desse tipo. Aqui uma situação um pouco mais grave, até em função de como o veículo tá proibindo a saída da residência de um casal de idosos, mas aqui vai ter muito trabalho para retirar esse veículo. Repetindo então a informação, felizmente a gente não tem ninguém ferido nessa ocorrência, mas aí uma questão de sorte, né? Porque quem está acompanhando no YouTube está vendo o estrago que foi feito aqui, acompanhou também, danificou a parte de energia elétrica, tem gente presa dentro de casa, homem está preso, enfim, a gente está acompanhando a situação aqui no bairro Carlos Prates, viu, Ostaque?
Ok, Oswaldo, região noroeste de Belo Horizonte, falando ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. 7:42.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela, trânsito na Fernão Dias.
Eustáquio, rodovia Fernão Dias com trânsito ainda bem complicado nos dois sentidos, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal de Betim. Quem segue no sentido São Paulo enfrenta congestionamento desde o entroncamento com a BR-262 e assim segue até as proximidades do bairro Citrolândia. Já no sentido Belo Horizonte, a lentidão começa na altura do bairro Citrolândia e segue assim até o posto da PRF. Segundo a concessionária Motiva Minas SP, não há ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos. Aqui na capital, vários pontos de congestionamento, principalmente para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte. Destaco principalmente a Avenida Cristiano Machado, com congestionamento desde o encontro com a José Cândido da Silveira até a chegada ao Complexo da Lagoinha, também por conta do excesso de veículos. Há impactos, inclusive, nas avenidas Pedro II e Antônio Carlos, pontos de muita atenção para o motorista. Volto com vocês no estúdio mais uma vez.
Obrigada, Isabela. 7:43. A tragédia envolvendo a queda de um avião de pequeno porte contra um prédio em Belo Horizonte completa hoje uma semana.
O acidente deixou 3 mortos, 2 feridos e provocou grande comoção entre moradores do bairro Silveira, região nordeste da capital.
Desde o ocorrido, familiares das vítimas acompanham as investigações conduzidas pelas autoridades aeronáuticas, que buscam esclarecer as causas da queda.
Técnicos analisam destroços da aeronave, registros de voo e possíveis falhas mecânicas ou humanas que possam ter contribuído para o acidente.
As investigações seguem sem prazo definido para a conclusão.
7:44.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza falando, né, Nath? Que o fim de semana foi bom só para o Cruzeiro, né? Porque o Galão da Massa perdeu aí no finalzinho do jogo e o América um vexame lá no Nordeste, hein? Bom dia para você.
Bom dia para você também, Eustáquio. A quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, é você. Colocou bem o sentimento do torcedor do Atlético após a partida de ontem, né? O Galo empatou com o Botafogo 1-1, mas o gol do time carioca foi marcado já nos minutos finais da partida, então o Atlético deixou pontos pelo caminho e inevitavelmente é um sentimento de derrota, até porque era um jogo em casa. O Atlético queria emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, poderia ter subido mais posições na tabela. Enfim, então foi um jogo que o finalzinho ali, o roteiro, não saiu como o Atlético queria. Mas antes de nós destacarmos mais sobre essa partida, vamos aos demais resultados deste domingo, né? Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos falando da 15ª rodada. Tivemos o líder Palmeiras empatando fora de casa com o Remo lá no Mangueirão por 1-1. Um jogo que teve 2 horas de atraso porque choveu muito. O gramado do Mangueirão não estava conseguindo fazer aquela drenagem. Por isso a partida foi atrasada. O Palmeiras saiu perdendo, conseguiu o empate. Chegou a virar o jogo nos minutos finais, mas o gol foi anulado, um jogo com polêmica de arbitragem. E o Palmeiras viu mais tarde o Flamengo vencer o Grêmio por 1-0 jogando em Porto Alegre. Com isso, o Flamengo diminuiu a distância. Agora para o time paulista, o Palmeiras tem 34, o Flamengo tem 30 pontos, mas lembrando, o Palmeiras tem um jogo a mais que o Flamengo. Vamos destacar ainda a vitória do Santos por 2-0 sobre o Bragantino na Vila Belmiro, jogo que contou com o gol do Neymar. Tivemos também Mirassol e Chapecoense empatando por 1-1. O Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em São Januário. E o Corinthians venceu o clássico contra o São Paulo por 3-2 na Neoquímica Arena. Resultado importante para o Corinthians, que com mais 3 pontos deixou a zona de rebaixamento. Bora então falar do jogo do Atlético, né? Esteve muito perto da vitória, sofreu o empate nos acréscimos diante do Botafogo. Domingo que também foi marcado pela despedida do atacante Hulk. Edu Panzi, o Atlético falhou e desperdiçou pontos importantes, não é isso? Bom dia.
Alô, Nath, bom dia para você, para quem se liga no Jornal da Itatiaia. Pois é, o Atlético deixou escapar 2 pontos. Perdeu, embolou e jogou no lixo. Por quê? Você vence um jogo difícil como foi o de ontem contra o Botafogo, fazendo um bom jogo até, o Galo não jogou mal. Você vence um jogo até os 45 do segundo tempo e toma um gol oriundo de cobrança de lateral, é demais, né? E o pior, a assistência foi de costas do Alonso, que estava olhando para o zagueiro, a bola bateu nas costas do paraguaio e sobrou para o Arthur Cabral livre na área para empatar o jogo. Galo que fez 1-0 num bom primeiro tempo com o Cassier, eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia de novo, hein? Tá regulando o centroavantão Cassier, ele inicia a jogada do gol e finaliza com muita frieza. Fez um bom jogo o Matheus Cassier. Aí veio o segundo tempo, o Galo volta com 1-0 de frente, mas o jogo foi equilibrado o tempo inteiro. E o Botafogo, aproveitando dessa falha defensiva, empatou, fez 1-1. Mais 2 pontos que ficam pelo caminho. E aí você sabe, né, Nath? Perdeu ponto em casa, tem que buscar fora, contra Vasco ou Corinthians.
Pois é, Edu, é uma sequência difícil para o Atlético, né? Mas antes de voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, haverá também a partida decisiva contra o Ceará pela Copa do Brasil. Então esse é o objetivo, buscar a classificação, mas o Atlético ainda lamentando que agora já são 2 jogos seguidos, né? Em que o Galo abre vantagem, mas não consegue segurar o resultado até o final. Não é isso, Cláudio Rezende?
Foram 2 vezes recentes, jogos contra o Juventude no Uruguai pela Sul-Americana e ontem na Arena MRV contra o Botafogo. O Atlético que tem empates com sabor de derrota. E depois da vitória sobre o Cruzeiro no Clássico, se esperava novos rumos e uma sequência de resultados positivos que não aconteceram. Agora muda o chip. Na quarta-feira, jogo fora de casa, Arena Castelão contra o Ceará. O Galo venceu 2-1 em Belo Horizonte, pode até empatar para chegar às oitavas de final da milionária Copa do Brasil. Lianco e Alan Franco têm retornos garantidos. Vitor Hugo, meio campista, ainda será reavaliado, assim como Gustavo Scarpa, que teve uma entorse no joelho, e o zagueiro Juan, que sentiu ontem dores no aquecimento e ficou fora do jogo também.
Obrigada, Cláudio Rezende. O Cruzeiro jogou no sábado, vitória importante fora de casa contra o Bahia. E agora muda o foco, começa a preparação para o duelo decisivo de amanhã contra o Goiás, também Copa do Brasil. E nos bastidores, a diretoria trabalha pela permanência em definitivo de um atacante. Não é isso, Emerson Pancieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro vai contratar em definitivo o atacante colombiano Luiz Sinisterra, jogador que chegou no meio do ano passado do Bournemouth da Inglaterra. O Cruzeiro pagou 2,5 milhões de euros, quase 16 milhões de reais para ter o jogador. Ele se machucou muito, não teve uma sequência grande. Foram 19 jogos pelo Cruzeiro ano passado com 2 gols. Esse ano, 5 jogos, e agora vai ganhando a confiança necessária dia após dia, ritmo, e o técnico Arthur Jorge gosta muito dele, por isso ele também já alcançando as metas e o Cruzeiro então preparando essa compra em definitivo, logo logo será anunciado. Matheus Henrique disparou contra a arbitragem do Rodrigo José Pereira no jogo contra o Bahia, falando que ele ironizou quando ele cuspiu sangue, jogador que tá fora. Matheus Henrique não enfrenta o Goiás amanhã às 9:30 PM no Mineirão. Em compensação para esse duelo da Copa do Brasil, técnico Arthur Jorge conta com as voltas de Arroio e Kaique, que estavam suspensos, e provavelmente Bruno Rodrigues recuperado de um edema muscular. Nath.
Obrigada, Emerson Pansieri. Na Série B, oitava rodada, o América perdeu mais uma. Não só perdeu, foi goleado pelo Náutico por 4-0. Mais uma atuação desastrosa do Coelhão. Comentarista Ale Oliveira.
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, mais um vexame do Coelhão, né? O América foi goleado pelo Náutico e realmente protagonizou mais uma cena de meme, né? Num lance envolvendo o goleiro Gustavo, que acabou fazendo uma atrapalhada gigantesca. Fato é que o América, nesse momento, é a única equipe que não venceu na Série B, tem o pior ataque, a pior defesa, e agora também tem essa goleada para tentar administrar, para pensar na sua recuperação nessa temporada no Campeonato Brasileiro da Série B. Muitas mudanças terão que acontecer. Identificar quem tem condição de jogar, quem quer jogar, né? Quem está afim de trabalhar muito mais para sair dessa situação, porque realmente o time passou por um momento muito complicado, né? No jogo e também na temporada. No jogo, com o Roger tentando armar uma equipe para se defender e contra-atacar, não deu certo, ainda mais porque o Emerson, o zagueiro, foi expulso no primeiro tempo e o Náutico acelerou para transformar a vitória em goleada. Foi o que aconteceu. Situação complicada pro Coelho, viu?
É, Ale, não tá fácil. América, o último colocado da Série B. E olha só, o domingo foi de alegrias também pro torcedor celeste no vôlei, né? Ontem o Sada Cruzeiro conquistou o seu 10º título da Superliga masculina, bateu o Campinas 3-0 no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Desde 2010, o Sada Cruzeiro já conquistou 60 títulos, um projeto mais do que vitorioso. A final teve ainda um gostinho de revanche, já que o Cruzeiro havia perdido para o Campinas na final do Sul-Americano de vôlei e também na Copa Brasil, mas agora na final da Superliga foi soberano, uma vitória incontestável e mais um título para conta. Praia Clube de Uberlândia, campeão da Superliga Feminina, e o Cruzeiro, campeão da Superliga Masculina. Assim a gente encerra a temporada nacional do vôlei. Notícias do esporte com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa semana.
Obrigada, Nath. Ótima semana para você também. Agora às 7:52 PM, no próximo bloco. Deve terminar hoje retirada de passageiros de navio atingido por surto de hantavírus.
Petróleo volta a disparar após rejeição de proposta dos Estados Unidos para encerrar guerra com o Irã.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um superpoder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Galera, esse final de semana bem que podia ser um pagodinho, né?
Será? Eu tô com saudade de um rolê sertanejo.
Já eu quero funk.
Eu tenho a solução que agrada a todos os estilos. A Semana S tá de volta. Vai ser na Praça da Estação. E na programação tem shows do Gian Giovanni, Dilcinho, Ludmilla e Ana Castela.
Topado demais. Todo mundo sai feliz. Qual o dia? O final de semana todo, dias 15, 16 e 17 de maio. E a melhor parte, é de graça. Vai em semanasfecomercioomg.com.br. Lá tem todos os detalhes sobre o evento, inclusive o feirão de emprego, serviços do SESC e do SENAC e outras atividades.
Semana S, de 11 a 17 de maio. Veja de perto como a Fecomércio MG, CMC, SESC, SENAC e sindicatos empresariais transformam a vida dos trabalhadores de Minas.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo, o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020 4020 e aproveite. Quem tem Unimed, tem mais cuidado o tempo todo.
5 para as 8.
Itatiaia Internacional.
A Espanha espera concluir hoje a retirada de passageiros e membros da tripulação do navio de cruzeiro atingido por um surto de hantavírus. Até o momento, mais de 90 pessoas já deixaram a embarcação. Maria Paula Carvalho.
Um dos 17 passageiros americanos evacuados para os Estados Unidos do navio de cruzeiro onde foi identificado um surto de hantavírus testou positivo para a doença. Outro apresenta sintomas leves, mas não teve confirmação positiva até o momento, anunciou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Dos 5 franceses repatriados no domingo da embarcação MV Ondius, uma passageira está apresentando sintomas e testou positivo para o antivírus, confirmou nesta segunda-feira a ministra da Saúde, Stephanie Richter. O governo também informou sobre 22 pessoas identificadas na França após terem tido contato com o vírus. Medidas iniciais de isolamento já foram implantadas. Nenhuma evacuação será realizada na manhã desta segunda, quando o navio será reabastecido de combustível antes de sua travessia de vários dias até os Países Baixos. Antes, um último voo de repatriamento de cidadãos australianos está marcado para a tarde desta segunda-feira. No domingo, um total de 94 passageiros e tripulantes de 19 nacionalidades foram retirados da embarcação. Até agora, 3 pessoas morreram vítimas desse vírus, que já é conhecido das autoridades de saúde, mas raro, e para o qual não há vacina nem tratamento. Os preços do petróleo voltaram a subir nesta segunda-feira depois que Donald Trump rejeitou a resposta do Irã às propostas dos Estados Unidos para encerrar a guerra. Trump irá à China entre os dias 13 e 15 de maio, onde tentará pressionar o presidente Xi Jinping em relação ao conflito com o Irã. O encontro altamente simbólico terá como principal objetivo avaliar também as tensões comerciais entre as duas superpotências. Na terça-feira, Paris e Londres irão co-presidir uma reunião por videoconferência de ministros da defesa dos países dispostos a contribuir para uma missão militar de segurança no Estreito de Hormuz. Teira alertou domingo para uma resposta militar decisiva e imediata caso haja um destacamento de tropas francesas e britânicas na região.
Faltam 2 minutos para as 8. A seguir, deputados mineiros visitam presídios hoje para cobrar melhorias.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Pernil suíno, peça, pedaço, 15,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, 7,90 o quilo. Filezinho de peito, seara, 1 quilo, 17,80. Café caboclo, 500 gramas, 19,98. Skol Pilsen, 473 ml, 3,98. Detergente em pó, Omo, 2 quilos e 225,80.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela colaboração.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 32 12. G-Service Geradores.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabe o que é o Profimed? É o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que vai trazer um impacto direto na qualidade da medicina praticada no Brasil. Ao estimular avaliação, atualização e boas práticas, o Profimed contribui para um exercício profissional mais seguro. Isso beneficia o médico, que atua com mais preparo, e o paciente, que recebe um atendimento mais qualificado. No centro dessa proposta está a segurança da população e o fortalecimento da medicina responsável. O Profimed é a base para uma boa prática profissional. E a partir de agora, o Conselho Federal de Medicina estará ainda mais perto de você no Minuto CFM. Saiba mais em portal.cfm.org.br.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
8 horas, deputados intensificam a fiscalização em presídios de Minas Gerais para verificar as condições estruturais de segurança e de atendimento aos detentos. As visitas ocorrem hoje no presídio de São Joaquim de Bicas 2 e no Seresp Gameleira, em Belo Horizonte.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas, 1 minuto em Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, problemas no anel rodoviário neste momento?
Tem sim, Eustáquio. Um caminhão com defeito bloqueia a faixa da direita do anel rodoviário na pista em direção à Vitória, na passagem pelo Califórnia, logo após a BR-040, e deixa o trânsito congestionado no local. Para desviar, o motorista pode buscar a pista marginal. Inclusive, Eustáquio, falando também de pista marginal, na rodovia Fernão Dias, a pista marginal para quem segue no sentido São Paulo está totalmente bloqueada. Como a gente acompanha aqui na Itatiaia, na madrugada da última sexta-feira, uma carreta tombou e em seguida pegou fogo, porém a carcaça dessa carreta ainda está no local e bloqueia totalmente a pista marginal na altura do quilômetro 500, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim. A gente questionou a concessionária porque, por conta do fechamento da pista marginal, há congestionamento na pista principal e eles informaram que aguarda o responsável pela carreta para realizar então a liberação da via, mas que a concessionária vai empenhar alguns recursos para que a pista seja parcialmente liberada. Mas enquanto isso, então, o motorista enfrenta mais de 2 quilômetros de lentidão na pista principal por conta desse fechamento na marginal. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura começa a cair nesta semana por causa da atuação de uma frente fria. A mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 26 aqui na capital mineira. Repórter Aline Neves.
8 horas, 3 minutos. A seguir, mais informações sobre a manifestação que cobra melhores condições nos transportes públicos da Grande BH.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Alcatra com maminha bovina, peça ou pedaço quilo, R$48. Capa de filé bovino, peça vácuo quilo, R$29,80. Ofertas válidas até 13 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063.
Ouviu? Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
8:05. O repórter Oswaldo Diniz volta ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com mais informações sobre uma ocorrência grave no bairro Carlos Prates, de um carro que caiu sobre uma casa. Oswaldo Diniz, situação de momento, tem informação sobre feridos, atualiza pra gente.
Pois é, Eustáquio, agora são 8:05, estamos aqui no bairro Carlos Prates, na região noroeste BH, e eu chamei aqui um trabalhador porque a função dele vai ser fundamental para trazer de volta a normalidade, a movimentação aqui na rua Prado, onde esse veículo acabou caindo, motorista de 25 anos, com sintomas de embriaguez, fez o teste do bafômetro, ele ali então perdeu o controle na parte de cima ali pro lado da Padre Eustáquio, veio para cá, acabou descendo essa escadaria e o carro parou na frente, né? Capotou ali e parou na frente dessa casa, proibindo a saída de um casal de idosos de 71 e 70 anos de idade. E o Fabrício Geraldo, que está do meu lado aqui, ele é muqueiro, né? Porque o caminhão dele, que foi contratado pelo motorista, que está preso pela Polícia Militar, para poder retirar esse veículo. Ô Fabrício, é um trabalho meio complicado. Explica para o nosso ouvinte como é que você vai fazer para tirar esse carro que está parado aí no meio dessa escadaria.
Igual eu expliquei anteriormente, vou encostar o caminhão aqui de frente aqui, onde nós estamos aqui mais ou menos, e abrir minhas lanças lá, onde o caminhão está, fazer a amarração pelo teto, içar e tentar colocar ele aqui e depois aqui.
Isso é um processo que demora, depende da Defesa Civil também, né?
Depende da Defesa Civil. Se ali está liberado ali, uma questão de 30 minutos, está resolvido.
Agora, você me falou também que naquela tragédia do bairro Silveira, onde o monomotor caiu ali, acabou resultando em mortes, que felizmente não aconteceu aqui, você também retirou esse monomotor de lá com o seu caminhão. Qual dos dois parece ser mais complexo?
A questão do avião é mais assustador, né? Não é uma cena de você ver todo dia. Mas questão de carro, nessa situação, o que é mais comum de ver?
E qual que vai ser mais difícil para trabalhar, no caso, tirar de lá ou tirar o daqui?
Por mais incrível que pareça, o carro é mais difícil que o avião.
Porque tem a questão de risco de danificar, né? Tem a fiação elétrica, um pouco mais delicada.
A fiação elétrica, o telhado ali que está antes, o carro não pode arrastar, senão ele quebra o telhado e cai lá dentro. Né?
Quem contratou você foi o motorista que está preso, né? Vai te pagar quanto, hein?
O valor a gente deixa para depois.
Ele não quis falar não, mas eu sei, depois eu conto para vocês. Mas é o seguinte, gente, aqui felizmente, aqui tem a informação de que não há vítimas. Você perguntou se tem feridos, né, Eustáquio? Não, é um grande susto, porque está proibindo a entrada de um casal que estava dormindo na madrugada. A gente conversou, inclusive, com o patriarca aí, mas, inclusive, até disse que vai mudar, porque é a primeira vez que acontece isso aqui, e o homem está preso, está à disposição da Polícia Militar por embriaguez ao volante. É com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Oswaldo Diniz. 8:08 e os passageiros continuam a mobilização que pede por melhores condições no transporte público da Grande BH. Então vamos chamar mais uma vez Cléber Ribeiro para atualizar a situação para a gente. Ô Cléber, como é que tá aí, hein? Conta tudo.
Pois é, Fernanda, por aqui o protesto só cresce e os ônibus não saem, viu? Confirmando 8 horas 9 minutos. Voltamos a falar lá ao vivo aqui do bairro Petrovale, bem no limite de Betim com Embirité, onde os passageiros estão revoltados, né? Fazendo essa manifestação contra a má qualidade do transporte. Por aqui as linhas que tem mais reclamação são a 1660, 1710, 1680, 1720, no domingo a 1671 e também a 1640. Como a Itatiaia vem acompanhando, né? Os principais bairros afetados são Petrovale, Cascata, Petrolina, Jardim das Rosas, Montreal, Ouro Negro e Nazareno. Por aqui tem mais de 100 pessoas, né? Que não foram trabalhar hoje devido, então, a esse protesto. A gente vai conversar com a Marilene Dias, ela que é cuidadora de idosos, também tá perdendo o dia de trabalho, mas é para o ideal maior, Marilene. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Aqui a gente está aqui, todo mundo unido, para poder reunir força para essa empresa tomar vergonha na cara e colocar os ônibus para funcionar. Tira os horários dos ônibus, não avisa o pessoal. Eu chego na empresa atrasada, eu chego lá, tem pessoas me esperando para me poder cuidar, tem medicamento para me aplicar, tem insulina para me aplicar e eu não tenho horário para me chegar na empresa. E aí, como é que a gente fica com a população? Olha a quantidade de gente que estamos aqui. Dá 4 horas da manhã, um ônibus sai, o outro só vai sair 6h20 da manhã. E aí, como é que a gente fica?
Ok, muito obrigado. Lembrando que é um protesto organizado pelos passageiros. A gente vai conversar aqui com mais uma pessoa impactada, Eliane Cristina. Eliane, conta pra gente como é que tá a situação dos ônibus, né? Principalmente a questão dos atrasos, que o pessoal tá pegando muito no pé aqui.
Bom dia. Eu sou diarista, perdi meu dia hoje também. Mas nós estamos indignados porque os ônibus tudo caem nos pedaços, né? A gente está levando 3-4 horas para chegar em casa e para chegar no serviço também. Então, é um abuso com a gente, a empresa não está nem aí para a gente. E manda os ônibus, principalmente feriado, que vai nos bairros tudo, gente, manda o pior ônibus que tem. E todo dia estraga um ônibus. E se estraga, não tem outro para repor. Aí a gente fica mais horas ainda esperando o ponto. Então, estamos indignados sim, queremos sim melhorias para nós.
Ok, muito obrigado por aqui, pessoal. 3 ônibus ainda estão parados ali. A gente vai conversar com a última aqui bem rapidinho, Eliane Caetano. A situação aqui muito complicada durante a semana também?
Durante a semana, sim. Eu levanto 4 horas da manhã, saio 4h30 da minha casa para chegar às 5 horas no final para a gente ir sentada. Domingo, o 1661, 1661, é um ônibus fazendo os 3 bairros. Sai do Montreal 5 horas, passa nos 8 bairros 5h40 e a gente está com dificuldade de ônibus. Ônibus estragado e ônibus velho. Nós precisa de... E chega no final cheio.
Ok, muito obrigado. Esse é o protesto da população. Nossa reportagem entrou em contato, né, com o Sintran, que é o sindicato que representa o transporte metropolitano. E, claro, os microfones da Itatiaia estão abertos. A gente aguarda uma resposta. Lembrando que o trânsito aqui ao redor da refinaria Gabriel Passos está todo parado. A Polícia Militar também fazendo a segurança aqui. Fato é que nem o ônibus sai e o trânsito muito ruim aqui na situação também. Esse aqui é o cenário. Viu, Eustáquio? Eu volto com você no estúdio.
Obrigado, Clever Ribeiro. 8h12.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da CEMIG.
Ô Valdir Barbosa, a negativa de Donald Trump sobre o acordo de paz com o Irã mantém em risco o abastecimento agrícola. Bom dia para você.
Bom dia. Os preços dos fertilizantes nitrogenados ultrapassaram os limites previstos. Produtores que alugam terras, não têm máquinas próprias, dificilmente vão conseguir pagar os custos de produção de soja, milho, feijão, arroz ou qualquer outro grão. Com os atuais preços dos fertilizantes e principalmente se houver novos aumentos. Por isso é sempre bom ouvir vozes que dominam o agro, como o professor e agrônomo Marcos Janck, coordenador do INSPER Agro Global. Janck esteve conosco no Jornal da Itatiaia ontem, mas diante da posição de Donald Trump, é sempre bom ouvi-lo novamente, porque o risco de desabastecimento global existe.
E esperamos que a gente não tenha desabastecimento de produtos, né? E muita gente compara esse momento com 2022, que foi logo depois da pandemia e na guerra Ucrânia-Rússia, que inclusive afetou naquela ocasião a exportação de cereais e a exportação de fertilizantes. Você deve se lembrar que o preço do fertilizante subiu e havia uma ameaça que fosse faltar fertilizante. Agora o preço subiu no mesmo nível daquele momento lá de 22, mas lá não faltou fertilizante. Lá, inclusive, os preços dos produtos subiram em 22. Foi até um ano muito bom para a agricultura. Agora não, agora nós estamos com preços deprimidos e risco de ter desabastecimento de fertilizante. Porque mesmo que a gente saiba que lá no Oriente Médio é basicamente nitrogênio e enxofre, mas isso é usado para fazer os compostos que o agricultor usa. E esse produto teria que chegar aqui até o começo da safra, setembro, agosto, setembro. Então, se o negócio ficar fechado, digamos, até junho, já vai ter problema de desabastecimento. Já tem muita gente falando em números de desabastecimento. Aí é uma situação muito crítica, porque aí você tem queda de produtividade. Então, você tem custos altos e a produtividade caindo. Então, piora todo o cenário do produtor.
É isso aí. Num Brasil que tem tudo para dominar a produção mundial de alimentos, de repente seu povo, que já vem pagando caro pelos alimentos, corre o risco de uma inflação ainda maior por falta de planejamento agrícola dos diversos governos. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Semig Agro, uma dupla